Sejam muito bem-vindos ao NPB Podcast, um canal de encontros onde brasileiros se conectam para fortalecer a comunidade brasileira aqui no Canadá. Eu sou a Ana Bia, host desse podcast, sou uma mulher branca, cisgênero, e me identifico com os pronomes em inglês she and her. Essa é a parte 2, ou seja, a continuidade de uma conversa que iniciamos no episódio anterior, número 19. Os convidados são a Maria Clara de Sena, uma mulher transgênero, a Glória Roberta de Lima, uma mulher cisgênero lésbica, e o Luiz Augusto Nobre, um homem cisgênero queer, que compartilharam suas vivências como pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQI+, aqui em Toronto. Portanto, se você não ouviu o episódio anterior, dá um pause aqui e comece ouvindo a parte 1. Bom, para a gente começar então aí a nossa conversa, eu acho importante a gente falar de lugar de fala, enfim, eu dentro dos meus privilégios, né, como mulher branca, quando todo esse meu processo de olhar e entender a sociedade, levar vários tapas na cara, né, e aprender, é literalmente entender o quanto a gente precisa escutar. Então, toda vez que a gente vai falar de qualquer tema, seja de análise de estrutura de sociedade, dentro do meu aprendizado, ficou muito claro como a gente sempre tem que considerar e fazer recorte sempre por gênero, por raça e por classe. Então, trazer para quem está ouvindo a gente que, partindo de uma realidade onde a gente foi historicamente desenvolvido dentro de uma sociedade onde um indivíduo foi considerado universal, que ele foi considerado a norma, a regra. E esse indivíduo, a humanidade, a gente pode substituir por homem. Então, quando a gente fala de um indivíduo universal, a gente fala de um homem branco, cisgênero, heterossexual. Então, toda vez que a gente vai ter essas discussões, quando a gente entra nessa questão de lugar de fala, é entender que na nossa sociedade existe esse indivíduo considerado universal e que ele representa um poder, uma voz, uma perspectiva. Mas que para a gente falar e com todos os grupos sociais que foram oprimidos ao longo da história, a gente precisa dar essa voz, né? Esse lugar de fala, essa existência. Porque dentro desse processo as pessoas elas foram caladas e esse discurso significa não existir. Então eu queria trazer esse para a conversa, para a gente começar essa questão de como eu entendi dentro do meu processo de começar a aprender que sempre eu tenho que olhar e fazer esse recorte de gênero, de raça e de classe. Porque dependendo do gênero da pessoa, da raça e da classe, ela vai ter uma série de questões muito mais desafiantes, ela vai sofrer violências, ela vai estar dentro de um grupo social que o sistema automaticamente vai estar oprimindo, ou vai estar em desvantagem, ou vai estar sem conseguir ter voz e ter uma posição de relevância, de existência dentro dessa sociedade, né? Então eu queria iniciar essa conversa falando um pouquinho de lugar de fala. O como vocês veem essa questão, né, da importância da gente falar sobre realmente dividir poder, do que significa esse lugar de fala, para a gente não confundir com se omitir. Porque dentro dos nossos privilégios, a gente tem que entender o que a gente tem, né? Eu como mulher branca, então, e aí eu posso falar por esse grupo social ao qual eu pertenço. Mas não significa que eu não possa falar sobre preconceitos, sobre eu posso falar, e principalmente eu posso trazer as pessoas que estão em situações menos de acesso, né, do que eu, para que eu use meu privilégio a favor de fazer alguma mudança. Então, vamos falar um pouquinho de lugar de fala, de a importância da gente saber utilizar esses nossos privilégios para a gente poder dar voz para quem precisa.
Nossa, isso dá um podcast inteiro. O que você vem falando é o que a gente trabalha com no termo interseccionalidade, que é quando você coloca, e eu acho que um dos pontos que poderia também trazer é a questão da classe, que é muito comum, principalmente dentro do Brasil, um dos maiores preconceitos, ser o classista, e se você tem acesso a recursos financeiros, até a cor da sua pele muda. Pessoas te veem diferente. Ainda assim, você pode sofrer preconceitos, mas o dinheiro embranquece a pele. O dinheiro torna a pessoa heterossexual, dá o termo de passabilidade e tudo mais. Isso é muito comum dentro da comunidade brasileira, contexto Brasil, cultural, e existe um histórico disso. E o lugar de fala, como você falou, eu não posso falar dentro, apesar de me identificar como uma pessoa dentro do espectro LGBTQ2, mas entre tantas coisas, eu não posso falar sobre as experiências de outras pessoas, porque cada um vai vivendo aquilo ali. Eu posso falar dentro daquilo que é o meu contexto e que outras pessoas possuem contextos similares aos meus, e dali a gente pode ter uma voz mais uníssona. Mas ainda assim, não é a voz que representa todo mundo. É, hoje aqui temos 3 pessoas, de 3 letras, né, do espectro, de uma certa forma. E a gente está aqui para falar com base nas nossas experiências e não trazer o que significa o movimento dentro de cada letra ou do que é o movimento como um todo. A gente vai estar dando apenas não é nem a pontinha do iceberg, né, um grãozinho daquilo ali. Né, já que é muito maior o movimento e que a gente precisa participação. E do que você vem falando dessa sua busca ativa, é uma das coisas que o movimento LGBTQ mais procura, que são esses aliados. Não é você ser a favor ou isso, aquilo outro, que você pode se auto-intitular aliado. Na verdade, o movimento precisa te reconhecer como aliado. E ali você tem que estar e se juntar e marchar nessa coisa de utilizar os seus privilégios para que em algum momento ou proteger alguém que está sendo vítima de uma agressão por conta da sexualidade. E é assim, você pode estar à frente para proteger aquela pessoa, você pode estar atrás para que ela fale e ela tenha apoio, ou você pode estar apenas do lado marchando junto. E é isso que tem que ser, é uma coisa em inglês e aqui dentro das discussões que a gente passa no Canadá, o termo allyship é considerado verbo e verbo é ação.
É justamente, assim, a proposta, a gente sabe que quando eu vi, né, os eventos do CONCID, foi um estalo de falar, nossa, a gente precisa urgentemente trazer esse tema para debate dentro da comunidade, até porque a gente sabe que, como brasileiros, a gente carrega aí dentro da mala tudo que vem de bom e de ruim, e como é super essencial que a gente discuta sobre esse tema dentro da nossa comunidade, porque a gente tem reprodução social, né? E aí a reprodução social, ela vai vir do Brasil para o Canadá, e aí a gente ainda continua lidando com questões de preconceitos e violências, e por isso que a gente está aqui hoje para começar a dar esse início de conversa.
Quem sabe ser o primeiro de muitos.
Quem sabe, olha aí. Para a gente falar um pouquinho assim das siglas, eu queria que vocês me ajudassem aí a trazer um pouquinho esse parâmetro assim de que existem dentro do movimento algumas siglas, né, que dependendo de contextos, pessoas utilizam diferentes siglas. E aqui no Canadá, principalmente, a sigla que é considerada, eles contemplam os povos nativos, né? Então eu queria assim a ajuda de vocês para trazer um pouquinho sobre a sigla LGBTQI+. E como é que acontece esses debates, e como é algo vivo, e como que todas as discussões que a gente traz hoje elas nunca acabam, né? É algo que vem historicamente se desenvolvendo e elas continuam. Então, até mais pra frente a gente vai falar sobre a questão até de utilizar o X, não utilizar o X, acho que é interessante a gente passar por isso também. Mas eu gostaria de ouvir de vocês um pouquinho sobre a questão das siglas.
Então, a questão das siglas vem do movimento muito... do movimento histórico, né, das comunidades LGBTQ. Se em algum momento eu falar comunidade gay, é para economizar tempo, então, assim, abraça todos, apesar que eu acho que o certo seria falar da comunidade, das comunidades queers, porque é aí que sim que a gente abraça, né, todas as letras. Esse movimento começou, como antigamente se falava sobre GLS, né, gays, lésbicas e simpatizantes, e o que era esse simpatizante, e aí você tinha uma exclusão de uma gama de outras identidades, né, que hoje compõem o espectro, queer. E a partir do momento que que se vai estudando e que vai dando vez e voz para essas pessoas, se hoje o movimento LGBT queima 2+, né, o movimento queer, conseguiu esses avanços e tudo mais exatamente por conta das mulheres lésbicas, que lideram hoje, é muito comum liderarem a sigla com um L, e das mulheres trans, que está colocado na sigla, e o termo T, ele não vai somente para pessoas trans, mas também vai para travestis e outros termos, né, uma abertura. Se a gente for colocar o T, toda a sigla são 17 ou 18 letras, que significa esse mais. E é uma coisa da discussão de cada comunidade, né, de cada organismo, para o seu entendimento, e que no final a sigla deixou de ser uma sigla e virou muito mais uma palavra. Até que no Canadá é muito comum, e eu ainda como eu comecei a estudar mais as questões de diversidade e inclusão, principalmente voltadas para as populações LGBTs aqui em inglês, eu ainda estou me educando nas discussões que estão acontecendo no Brasil, até pelo distanciamento geográfico do movimento de lá. Então, assim, eu já sou mais familiar com a linguagem neutra em inglês e eu ainda estou aprendendo sobre a linguagem neutra em português, que tem um desafio da própria língua, como a Ana falou antes, sobre a questão de individualização, dessa personificação da humanidade em ser homem e que, como isso influencia línguas e culturas, e quem acha que misoginia e homofobia são coisas diferentes, na verdade, bebem na mesma fonte, né, que é o machismo exacerbado, o machismo tóxico. E falar sobre, e aí eu tentando voltar agora para a sigla, é mais do contexto de cada comunidade, né? Aqui no Canadá tem muita gente que tem tratado o termo SOG, que passa para questão de orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, que não tem a ver com, tá ligado à temática LGBT, mas não faz parte, uma forma de explicar, e aí você não identifica, não personifica no L, no G, no T, no Q, no B. Então, assim, o movimento queer, ele é orgânico e essas discussões vão acontecendo, tanto no Brasil, que hoje um dos principais pontos não é nem ser a sigla LGBT, LGBTQIA+, mas é o que eu tenho visto muita discussão sobre linguagem neutra. E aqui no Canadá a mesma coisa. Então, assim, definir qual é a sigla é definir um adjetivo, é como se fosse um adjetivo, né, que você vai estar ali para qualificar e que no final vai levar todos ao mesmo ponto, que é falar dessa da comunidade queer. Ou melhor, das comunidades queer.
Você pode conceituar queer para quem, se tiver alguém que não sabe o que é?
A tradução de queer é de estranho, de diferente, e era como eram apontados. No Brasil, a gente tem esse costume, né, com certas palavras, então eu não vou reproduzir os adjetivos clássicos, né, adjetivos bem entre aspas, né, que na verdade é mais um xingamento, que as comunidades queers recebem, e o queer foi colocado como isso. E aí as comunidades, não, vamos pegar esse termo e abraçar. Então o movimento queer é um movimento de abraçar o termo que a tradução vai para estranho ou diferente, e dizer, nós somos sim, e nós somos com orgulho, e nós estamos aqui e sempre estivemos e vamos continuar existindo. E aí foi todo criado um movimento de política queer, onde você vai exatamente para confrontar tudo que é colocado, imposto, nessa construção do indivíduo, como a Ana trouxe mais para o início do podcast, que gira em torno desse homem hétero, branco, cis, com recursos financeiros e entre outras coisas, né, que compõem, como os gregos chamavam dos patrícios, e que é você abraçar o termo de assim, nós somos e nós existimos e vocês vão ter que nos respeitar pela nossa identidade. O termo queer, ele é uma discussão longa, mas que traz essa coisa muito mais como uma identidade, onde você questiona o que é colocado como binaridade dos gêneros, binaridade das expressões, e binaridade é você mostrar que existe algo entre um e outro. Mas hoje eu trabalho numa organização não governamental que é pela melhoria do mercado de trabalho para as comunidades LGBTs no Canadá inteiro. E eu venho aprendendo muito sobre vez e voz, né, e lugar de fala e o que é que eu posso fazer para ajudar. Eu acho que essa oportunidade que vocês estão dando, não somente para educar quem se considera aliado, educar aqueles que, ah, isso que vocês estão falando é balela e talvez nem escutem esse podcast todo pela temática, por se identificar como cristão, e aí eu não vou levar se é pentecostal, se é de certas correntes dentro do catolicismo, mas assim, só uma fala com relação à religião é quando as pessoas tanto louvam a Cristo, e Cristo vem dizendo, esqueçam o velho, esqueça o velho, esqueça o Antigo Testamento, né, onde você vê aquela coisa, que mulher não tem vez, então assim, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, e entre outras coisas. E aí o Cristo vem e diz assim, eu sou o novo e a verdade é a vida. Você só tem que seguir dois mandamentos, respeitar a Deus acima de todos e ao próximo como a si mesmo. E esse próximo, ele não tem mais e se o próximo foi isso. Não existe isso. Não tem, é o próximo, é a pessoa. É respeitar a pessoa por quem ela é, pela identidade que ela se mostra, pela identidade de gênero dela, pela identidade de vida dela, pela identidade dela. E o novo é exatamente essa abertura do amor e do respeito ao próximo.
Você sabe que você trazendo esse exemplo de realidade que você viveu aqui no Canadá, eu assisti essa semana um documentário chamado Two Soft Things and Two Hard Things. Ele retrata a realidade de pessoas de Inuit, lá de Nunavut, trazendo essa questão da comunidade LGBTQ+, do alto índice de suicídio, de uma realidade de pessoas originárias de povos nativos que passaram por esse processo religioso, né? De, então, que passamos também, que a nossa América Latina toda é pautada na religião cristã, e aí aqui também, enfim, mesmo sendo outra raiz, mas que é a mesma consequência, né? De como foi conduzido esse processo da relação com a crença e a religião, mas que a gente gostaria que, na verdade, ficasse muito claro em todas as sociedades, né, o quanto o pecado deveria ser a homofobia, a transfobia. Quanto o pecado é você não respeitar a humanidade, não respeitar o outro indivíduo, né? Me mexeu, assim, foi muito interessante ver essa questão de um problema justamente dentro da comunidade que descende dos povos nativos aqui no Canadá. E aí esse termo que eles usam é justamente do que eles... Na natureza, a gente tem animais de diferentes espécies e da mesma, né, que se relacionam. Então, assim, povos nativos se relacionavam com isso muito com mais naturalidade. Sim. Porque viu a natureza, não é mesmo?
Aqui nos povos indígenas na América do Norte, algumas comunidades entendem até seis gêneros. Né? E você sai dessa binaridade que é imposta dentro de um cristianismo, né, e tudo mais. E quando você fala sobre a taxa de suicídios, hoje, exatamente por conta dos preconceitos de bullying, que acho que todo mundo... Eu sofri bullying, apesar de ter uma passabilidade, sofri muito bullying na escola e tudo mais, e que leva as pessoas a tirarem a própria vida, porque talvez até pelo medo de serem mortas. Então você chega no ponto de eu prefiro me matar a que me matem. Só que, na verdade, como a Maria Clara veio falando sobre a ausência do Estado, e ela apontou muito do Estado de Pernambuco, na verdade é o Estado como um todo, é o Estado como sistema político, seja aqui no Canadá, onde ainda vivemos problemas, não é a terra onde corre o leite e o mel, não é esse paraíso, ainda existem problemas. No Brasil tem muito, apesar de avanços, e quando você tem uma organização internacional chamada ILGA, e ela traz um mapa, ela coloca o Brasil e o Canadá no mesmo nível. Só que Brasil e Canadá, na realidade, não estão nos mesmos níveis, porque aqui existem leis. No Brasil, não existe uma lei de protetiva à questão da homofobia. Até foi aprovado pelo Supremo, mas essa lei, o que é tido lá, é como entendimento jurídico. Não existe um peso de lei, exatamente porque existe uma bancada da Bíblia e da bala, extremamente conservadora, que não avança em questões relacionadas a direitos. A gente conseguiu a Lei Maria da Penha, mas até hoje ainda se enfrenta em uma violência contra a mulher. E assim, não existe ninguém filho de chocadeira. É a violência contra a sua própria mãe, contra a sua irmã. E as pessoas ignoram isso porque ainda colocam que esse macho alfa num pedestal que não existe. E essa masculinidade tóxica. A nossa conversa aqui, hoje, acho que a geração Z, ela vem mais aberta à diversidade. Existem pesquisas que mostram que 57% de quem faz parte da geração Z não se identifica mais dentro dessa binaridade dos gêneros, né? Do homem, mulher, do rosa e o azul, né? Que você está muito mais dentro do espectro.
Eu gostaria de ouvir um pouquinho agora, Maria Clara, sobre o projeto do balé. Você poderia contar pra gente?
Ah, com todo prazer, Ana. E assim, de antemão, quero convidar todo mundo para poder entender mais, porque eu sei que agora eu vou dar só uma pincelada sobre ele, né? Então, esse balé, ele surge, Ana, a partir desse questionamento dessa menina trans canadense, quando ela me pergunta: Maria Clara, como você sobreviveu no Brasil? E aí eu fui mexendo nos meus guardados de memória, assim, de uma forma bastante flash, bem, bastante rápida, né? Eu sou de uma região que é multicultural, estado de Pernambuco, que o carnaval flora, sabe, e a gente tá sempre lá buscando essas redes e tal, e aí eu vi que eu sempre, um dos lugares onde eu ria, onde eu encontrava meus pares, era sempre dentro do folclore. Por exemplo, eu cheguei aqui no Canadá, cheguei depois do festejo junino, né, cheguei no dia 30 de junho, então é dia 25, 24 de junho, onde acontece esse festejo todo. E lá tem muita mulher trans, muito gay, muito muita família, né? As famílias se gênero, aquela questão toda. E tá todo mundo na harmonia, falando sobre temas, sabe, que essas pessoas também não têm a possibilidade, têm a negação do Estado, né, de situação precária, enfim. E aí, quando eu fui convidado a participar do Trans Remember Day aqui no Canadá, as pessoas, Maria Clara, eu queria que você sambasse. Isso sempre me questionou, digo, poxa, eu sou de um país, de um lugar que também tem forró, tem frevo, tem baião, tem tirano, tem tudo isso, e eu quero apresentar isso, né? No primeiro momento que eu fiz aqui, em 2018, eu fiz a Carmen Miranda, né, dentro desse estereotipo que se tem no Brasil, porque se olha Maria Clara, as pessoas dizem logo, isso é a cara do demon, né, porque eu sou preta, sou trans, e aí eu fiz um figurino de Java, porque o carnaval, as pessoas sempre fazem, tem uma música de Elcio Valença que diz, o diabo louro faz cor na minha frente, com cara de gente, bonita demais, e dentro disso eu peguei e fiz uma Java preta, como eu sou, cantando a música de Carmen Miranda. O que isso quis dizer? O que é que eu quis passar para essas pessoas? Que o Brasil me tem, né, por conta dessa imagem de Maria Clara, e me tem como demônio, né? Tipo, quem era Carmen Miranda? Carmen Miranda, ela cantava a música da minha comunidade, lá do gueto. E aí eu fiz as pessoas ficarem encantadíssimas. E dentro desse encantamento, eu disse, poxa, tem outras Maria Claras que sobrevivem desse lugar da arte. E Maria Clara e outros meninos trans. E eu pensei em fazer uma quadrilha compacta de palco, cantando tudo aquilo que sempre faz as pessoas serem felizes, e levar isso para o Estado, né? Levar isso para a região, e trabalhar muito forte, muito duro em coletivo, para trazer eles aqui para o Canadá, mostrar que existe um Brasil que nem o Brasil conhece, né? Onde pessoas trans fazem espetáculos maravilhosos, sabe? Dignos de, vamos dizer, Broadway, que eu sei que vai encantar, e é isso que as pessoas agora estão me questionando muito, me perguntando muito, eu estou muito feliz, sabe? E aí eu quero convidar vocês para mostrar mais detalhes sobre isso, porque cada um do seu lugar, e a forma que eu estou convidando as pessoas, dizendo o que é que lhe faz feliz. Se a pessoa dizer, Maria Clara, o que me faz feliz é dormir, eu vou dizer, então pronto, a gente vai conseguir uma cama para você dormir, e depois você me diz o que é que você viu dentro desse lugar, esse espetáculo, e a pessoa trazer, né? Porque eu acredito que o que vai levar a gente para pós-pandemia é a nossa felicidade. Porque se a gente acreditar que a gente vai comer dinheiro, não vai comer, porque o dinheiro não teve a cura até agora. E a felicidade é o que nos mantém posto para próximo, para depois. É a música, é o teatro, é a dança, é a poesia. E sem arte a gente não sobrevive.
Não sobrevive. Ai, que incrível. Eu já falei pra você, Maria Clara, conta comigo como esforço aí, como pessoa pra ajudar.
Conto com o Luiz, conto com Glória.
A quadrilha nas ruas de Toronto, do Pride de Toronto.
É, pois é.
Gente, tem alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, de falar mais sobre? Microfone aberto.
Eu queria dar da fala que eu trouxe, de falar sobre a questão de que aqui não é esse paraíso, né? Acho que do que muita gente vem para cá com essa perspectiva. E sim, aqui é um lugar bem melhor, né? Quando a gente compara onde a gente pode viver os sonhos, onde existe um respeito, porque algumas portas são fechadas. Tem um estudo da organização, chama Trans Impulse, que fala sobre a inclusão de pessoas trans. Muitas pessoas trans aqui no Canadá, principalmente mulheres trans, acabam indo para a prostituição. É muito comum, por sobrevivência, existem pessoas aqui que lidam com isso, até iniciam a vida dessa forma e depois entram no movimento, saem e tentam criar oportunidades para que não se entrem. Esse estudo do Trans Impulse, ele mostra que a maior parte das mulheres trans, elas têm uma renda, apesar de um alto nível de escolaridade, a renda anual delas no Canadá chega a $30,000, né? E se você for ver isso, é praticamente o salário mínimo do $30,000 por ano, né? Isso é praticamente o salário mínimo. Eu participo de uma organização que fica aqui em Toronto, que é a cidade, né, que eu moro, o 519, ele organiza palestras e tudo mais. Eu tive oportunidade de ouvir pessoas trans, eu acho que isso faz parte de nós, que somos da comunidade LGBT, a gente abraçar também, porque existe homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia dentro da comunidade, a gente precisa se ver das comunidades, né, e a gente precisa estar juntos e aprender, identificar e se ajudar e tudo mais. Então assim, eu como homem cis, queer, tento aprender cada vez mais e a gente pode não passar por questões de conseguir um lugar para morar, mas tem pessoas que são negadas o direito de habitar, de alugar, a pessoa está pagando e negam esse direito de ter um lugar para morar só por conta da identidade de gênero, não é só por serem trans. Isso acontece aqui no Canadá. Se acontece aqui, né, que todo mundo tem uma visão de um país desenvolvido, inclusivo, e a gente tem sim, o Canadá tem sim liderado várias questões no mundo, imagina a realidade no Brasil, a realidade, né, nos rincões do Brasil. Algumas pessoas que são, se identificam dentro do espectro LGBT vão para cidades maiores porque tendem a prolongar o tempo de vida, uma sobrevivência, né, em cidades maiores. Mas ainda assim você tem outro, vivem outras questões. E ao mesmo tempo falar que tem avanços no Brasil que não tem no Canadá, né? Hoje, no Brasil, um dos países pioneiros onde homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, podem doar sangue, que não podiam até pouco tempo. Apesar de não existir uma legislação protetiva, existe um entendimento jurídico, mas não existe uma legislação protetiva, a gente tem sim avanços no Brasil. E esses avanços a gente tem visto em vários ambientes. A primeira pessoa trans a ser doutora, né, é uma pessoa do interior do Ceará e professora universitária. E quando você pensa, ah, mas o Nordeste, isso, aquilo, não, como Maria Clara exalta, e eu também nordestino, Nordeste é rico e a gente tem tudo. E ela é filha de agricultores analfabetos, né, semi-analfabetos, e ela conseguiu, a família entende a transexualidade dela, a família abraça isso, e ela conseguiu se educar, se desenvolver. Portas são fechadas para a educação por pessoas trans, pela própria escola, é o sistema que fecha, né, e que a gente precisa sim. E aqui, esses problemas existem em outras questões, mas que a gente precisa de momentos como esse, né, que eu desse podcast para a gente trocar uma ideia, para a gente se educar, para a gente aprender, para a gente abrir os ouvidos e entender. Não é só escutar, mas a gente processar toda essa conversa. E o que eu aprendi daqui? Hoje eu aprendi muito com essa conversa, com o que eu ouvi e inclusive até com o que eu falei, né, de, opa, isso que eu estou falando aqui não tem mais sentido. Meio, talvez tenha feito sentido há alguns anos, hoje já não faz mais, é melhor me rever aqui. Então, assim, que a gente esteja aberto para esse novo, né, e respeitar essa fala, essas pessoas, quem que seja. E tentar procurar ser mais empático e inclusivo, né, principalmente com as redes sociais, porque, assim, a gente vê os comentários, existem ainda muitos comentários homofóbicos que tem gente que coloca como uma piada e que não é, e que machuca, são microagressões, e são microagressões que, quando eu faço né, em conversa sobre as pessoas que às vezes não se identificam como, eu tento levar para o espectro dela, dentro da interseccionalidade, fazer com que elas enxerguem essa microagressão, como às vezes comentários ou piadas feitas, né, com embebidas na misoginia, no machismo, né, que agridem as mulheres, e aí tento levar, já que é o mesmo ponto, para agredir a população LGBT, né, as populações LGBTs. É isso, é só tá aberta a educação.
Contribuindo no que Luiz Gustavo fala, que o Canadá não é um paraíso, não corre leite nem mel, isso é importante enfatizar também, sabe? Porque quando eu vejo o Canadá, eu vejo esse, para mim, eu vejo ele como um paraíso, porque é muito mínimo, né? As pessoas são descendentes da comunidade inglesa e, tipo, eles são muito sutil, sabe, no racismo, numa coisa muito por baixo do pano. É uma realidade que eu ainda estou aprendendo, porque quando a gente fala do idioma, ele é muito mais do que a língua, é o comportamento, é a forma de pegar um ônibus, entrar no mercado, é tanta coisa que o inglês fala. E, assim, eu passei por algumas situações, né, tipo, há semanas quando eu cheguei no Canadá, eu estava andando na rua, na church, e estava uma construção. Eu estava vindo um pouco de longe, eu estava conversando em português. Não, eu estava falando ao telefone, e daí eu desliguei o telefone, né, eu não sei o que foi que esses dois trabalhadores da construção brasileiros, eles viram, me viram de longe e falaram, olha, fulano, é tua. Com aquela coisa que do característica do Brasil, eles trouxeram na mala e ofertaram gratuitamente, né? E aí eu falei para eles, olha, eu tô ouvindo o que você tá falando, mas como o Gustavo falou, eu fiquei com medo de falar com o policial, né? Chamar a viatura, porque eu não sabia o inglês ainda, e eles eram homens cis e branco. E isso ficou na minha memória. Outra vez eu tava com os amigos no Canadá Wonderland, estava uma comunidade brasileira, creio que era de estudante, e uma menina brasileira rindo com aquela risada que sempre me incomodou no Brasil, rindo, disse, olha fulano, como se eu não falasse em português, olha que coisa, aquilo, que não sei o quê. E aí os meus amigos se incomodaram, que estavam comigo, se incomodaram, olha, nós somos também brasileiros, a gente vai chamar a polícia para você, sabe? E aí a professora veio, pediu para que não fizesse aquilo, que não ia haver mais e tal. Outra vez eu estava andando também na rua, e eu não sei de que país aquelas pessoas eram, né? Eu não sei se foi por conta da minha cor, se por conta das, porque não teve fala. Eles formaram um paredão, né? aquele corredor, e todos deram as costas para mim, para eu poder passar no meio. Mas comparado com o Brasil, eu digo, isso é tão centavos, né? Isso é tão pequeno, que eu passei pelo meio, e um deles virou e cuspiu no chão para eu poder passar. Isso, para mim, a minha leitura dizendo que essa pessoa está com uma patologia psicológica, essa pessoa precisa de um tratamento, né? Porque a gente está num país que ele também é imigrante, ele também está aqui por uma estrutura que eu não sei, eu também não procuro saber, não me interessa, que ele se incomodou com a presença de uma pessoa. Veja a patologia dessa pessoa. E assim, né? Eu ainda estou procurando trabalho, né? Eu tenho meus currículos, apresento, eu participei de várias capacitações, qualificações, para trabalhar aqui no Canadá. Meu inglês está muito bem, porque eu fui parar duas vezes no hospital com estresse para poder aprender o inglês e aprendi, mas ainda não consegui um trabalho. Ou seja, eu estou debruçada nesse projeto, porque eu sei de onde vai extrair frutos. E é bem isso. Não é bem um paraíso, mas olhando para trás, para o Brasil, vendo essa realidade que a gente tem, né, comparado Trudeau, o primeiro-ministro, que se curva à comunidade LGBT, que se curva a comunidade gay, negra, que ele diz, olha, todo mundo aqui é welcome, e realmente eu me sinto bem-vindo ao país Canadá, quando eu olho para o Brasil, eu digo, nossa, sabe? Então, existe esse contrapeso assim, sabe? E aí eu queria contribuir dentro dessa fala de Gustavo.
Vou fazer a minha contribuição, né? Eu acho que é aquela famosa frase, o problema da humanidade é o homem. Então, assim, independentemente de onde nós estamos, se é aqui no Canadá, se é nos Estados Unidos, Brasil, Grécia, Suíça, sempre haverá pessoas que são leigas, pessoas que se acham no direito de te ofender ou simplesmente fazer o que querem fazer simplesmente porque são brancas, porque são héteros, porque são ignorantes. A verdade é essa, porque são ignorantes independentemente da sexualidade ou da cor. E aí eu entro em pauta também fazendo menção ao balé transgênero da Maria Clara, que fiquei empolgadíssima. Essa semana eu tenho o hábito de ir ao trabalho, em vez de ouvir música, que eu gosto muito, comecei a escutar TEDs, né, que são palestras de pessoas. Não sei se vocês têm o hábito de ouvir, mas pessoas dão palestras, né, daily TEDs. E aí eu escutei a palestra de uma mulher negra, o nome dela é Nita Taylor. Bem rápido, acho que foram 20 minutos. E ela conta da experiência dela, nascida, se não me engano, na década de 60, posso estar errada, mas que por volta dos seus 5 anos ela queria fazer balé. Ela queria fazer balé e falou para a mãe que queria fazer balé, e a mãe decidiu ir, foi a uma primeira escola, e aí naquela escola eles abertamente falaram que eles não aceitavam pessoas negras naquela escola. Ela falou que a mãe simplesmente entrou dentro do carro, não falou nada e foi para uma segunda escola. E numa segunda escola, a resposta foi igual, não aceitamos pessoas negras, né? Não sei a sexualidade dela, mas no momento também não importa. E aí ela falou que naquele momento ela decidiu, ela entendeu que balé era a coisa mais estúpida que ela não queria mais fazer. E aí ela perguntou à mãe o porquê, né, delas não quererem ter contato com ela. E a mãe, na época, falou que era porque eles não estavam preparados para lidar com tanto talento e com tanta beleza, algo parecido. E depois de um tempo, passou, e uma professora de balé branca abriu uma escola de balé numa comunidade negra, já que ela entendeu e viu que, infelizmente, nenhuma escola iria aceitar uma pessoa negra entrando. E aí ela passou a fazer balé e viu que balé não era estúpido, que balé era uma coisa boa, que ela gostava. Então, assim, são várias pautas que cabem dentro, né? Primeiro, realmente o problema da humanidade é o homem, no sentido de que existem pessoas que são ignorantes, estúpidas e vão te tratar mal por qualquer motivo, simplesmente porque acham que tem uma soberanidade que na verdade não tem. Para mim também tocou no sentido de que, e aí também novamente faço menção que a Maria Clara disse que ela viu que as pessoas brancas podem ser também aliadas, não são inimigas, né? Então assim, até que ponto as pessoas estão tão traumatizadas com certas atitudes de achar que uma pessoa, somente por ser branca, não vai te aceitar, sabe? Vai te destratar, vai te maltratar. E aí cabe também a nós aceitar ajudas, né? A verdade é que a gente precisa de toda ajuda possível. É realmente todo mundo contra o preconceito, branco, preto, azul, verde, amarelo, gay, hétero, o que você quiser ser, né? Todo mundo contra o preconceito. E mais importante é a militância, eu acho que vem, né? Então, assim, novamente agradeço o espaço de estar aberta, de vocês nos receberem para poder a gente falar um pouquinho das nossas experiências pessoais. Mas a militância, o porquê de que... Por que os pais daquelas crianças brancas da escola de balé não se imporam, sabe? Não se puseram e falaram, não, o porquê que aquela menina não pode dançar? Só porque ela é negra? Ela quer dançar. Então, assim, eu acho que paraíso realmente não é. Como eu falei, as pessoas cruzam suas vidas, umas vêm para te mostrar exemplos de como ser, outros exemplos de como não ser. É claro que eu não desmereço a minha história, mas comparada, por exemplo, a todo o sofrimento que Maria Clara passou, parece que eu não passei por nada. Então, isso tudo aqui é uma troca, com certeza. Mas eu acho que é muito importante validar que você vai vir para cá, não vai ser um mar de flores, mas que aqui, pelo menos, você tem poder de voz. E eu acho que é isso que faz toda a diferença. Você cruzar com alguém que vai falar para você não é isso que você está pensando que você não é uma mulher porque você nasceu um homem, sabe? Você vai ouvir aqui, ali, aonde você for. Mas aqui você tem o poder de você simplesmente verbalizar e você tem o direito de chegar, por exemplo, a uma viatura e falar, olha, estou sendo abusada verbalmente, ou que seja, e alguma precaução irá, alguma medida será tomada. Então, acho que é isso que faz toda a diferença. Também já passei, sim, por preconceitos como imigrante, mas aí já vem para um outro podcast, para uma outra conversa, mas eu acho que, acima de tudo, a diferença maior que eu vejo é, número um, os direitos que você tem aqui no Canadá e você não tem no Brasil, né? A liberdade de você ir e vir, poder ser quem você é, da forma que você é, né? Se você quer andar com a calça furada na rua, você vai andar com sua calça furada de meia e ninguém vai chamar você de nada. E se você quiser beijar alguém, você vai beijar, porque a vida é sua, a boca é sua, o corpo é seu, você faz o que você quiser. Então, eu acho que o poder que a gente tem de, no caso, realmente ter os nossos direitos é que faz a maior diferença aqui.
Muito obrigada pela contribuição de vocês. A ideia, muito da proposta desse episódio, é trazer essa questão de como se integrar, né? Fazer parte, se tornar canadense, vai além de só ter o PR ou, enfim, ter o que for, sabe? A gente tem que questionar os nossos hábitos, a nossa linguagem, os termos que a gente usa, para poder criar consciência, para poder evoluir. E aí, esse tipo de comportamento, né? Então, quando a gente fala de preconceitos e de violências, a gente entender onde estão os limites. Então, é importante a gente entender que, independente dos nossos posicionamentos políticos ou, enfim, do que seja, a gente tem que entender o que é limite. E dentro dessa sociedade que a gente está inserido hoje, né, que é o Canadá, é um país que, como bem colocado, não é perfeito, mas que faz políticas inclusivas, trabalhando para uma sociedade mais inclusiva e que as pessoas consigam ser representadas, criando formas e mecanismos de isso acontecer. A gente, como brasileiro, faz parte também se questionar, olhar para os seus próprios comportamentos e olhar o que trouxe na mala para poder realmente valer, né, o que está de acordo com o lugar que você diz que é o lugar onde você escolheu para ser sua casa e que tem muitas pessoas de diferentes nacionalidades vivendo junto e que a gente precisa, sim, olhar para esses aspectos. Não é mesmo? Se a gente quer construir uma sociedade, se a gente está feliz com essa sociedade que a gente encontrou aqui, é porque existe todo um trabalho, né, sendo feito e que não dá, né, para a gente se calar, não dá para a gente tolerar certas coisas mais. E acho que essa foi realmente um dos grandes objetivos dessa conversa. Eu espero que quem está ouvindo a gente tenha aí aprendido. Eu trouxe... Queria deixar, na verdade, uma indicação de conteúdo. Tempero Drag é um canal no YouTube. Vocês conhecem? Vocês consomem?
Bastante! Sou fã da Rita e o trabalho do Guilherme, que é fantástico. E tem outras fontes, não só o Tempero Drag, mas, assim, consumir também. Tem o Spartacus, que é queer e que é negro e que junta os dois movimentos. E aqui no Canadá tem várias outras coisas. Então, assim, quer aprender? Não é seguir somente essas dicas, mas, assim, dá um Google, procura, tenta entender o que é que significa siglas, o que é linguagem neutra, né? O movimento que tem por conta disso do português, no inglês, uso dos pronomes e tudo mais. Sim, o Google está aí para isso. Se não for uma pergunta tão invasiva, pode perguntar para outras pessoas, compartilha, tem essa coisa da curiosidade. Se estiver mais curioso e estiver com vergonha, o Google.
Com certeza.
Eu queria falar sobre uma menina pernambucana que teve feito um trabalho, ela é pedagoga, o nome dela é Ana Flor, ela está no Instagram e ela tem feito um trabalho maravilhoso, assim, sabe? Eu queria que vocês pudessem olhar também, conhecê-la.
Muito obrigada, de verdade, mais uma vez pela conversa. Quem aí quiser mandar um e-mail pra gente, algum feedback, sugestão de tema, o nosso e-mail é npbpodcast@gmail.com. Estamos nas redes sociais, temos aí no YouTube, no LinkedIn, Facebook, tudo aí para quem quiser conhecer mais a comunidade. Vocês, se vocês quiserem compartilhar, se tiverem algum interesse de compartilhar suas redes sociais, enfim, contato, fiquem à vontade.
Podem me achar no LinkedIn, Luiz Augusto Nobre, Luiz Classe. Compartilho muita coisa relacionada a questões de inclusão e diversidade, até por conta do meu trabalho. A organização que eu trabalho é a Pride at Work Canada, e a gente tem alguns recursos em inglês e em francês para ajudar, para combater, né, homofobia, transfobia, bifobia no ambiente de trabalho. Então, assim, bem bacana, e só acessar o site prideatwork.ca.
Nós ainda estamos montando, né? Estamos finalizando os meios de divulgação do balé. E assim, eu deixo minhas redes sociais. Eu tenho um Facebook, Instagram. É apenas Maria Clara de Sena. Porque de lá a gente vai começar a dar as outras páginas. E dizer que estou muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada por ter espaço para essa galera mesmo.
Eu, no momento, tenho o meu somente no Instagram. Não tenho feito uso de nenhuma outra mídia. E é uso como pessoal, realmente não tenho muita forma de ativismo, mas estou sempre aberta a conhecer novas pessoas, trocar conhecimento. Então, se quiser adicionar, não tem problema. É Glória RG Lima, tudo junto. E vai estar lá, Glória Roberta, pode adicionar. E quem sabe a gente não aprende um pouquinho mais com outras histórias, né? Aprender é troca, então sempre bem-vindo, com certeza.
Obrigada, gente. Até o próximo programa.
Juntos somos mais fortes!